Meu Deus, como é bom estarmos aqui. Aproveita que você está feliz, aí vamos orar mais uma vez. Pode fechar seus olhos, estender suas mãos, agradecer ao Senhor por estar aqui. Como nós já temos sido abençoados de Espírito Santo pela sua presença nesse lugar. Como eu sei que meus irmãos que estão em casa também aqui, Senhor, através da live, têm sido abençoados por essa unção sendo transmitida para as telas de celulares e televisores. Mas nós que estamos aqui, estamos sendo abençoados de uma maneira muito especial. Nós percebemos a tua presença nesse lugar e por isso nós estamos te adorando, glorificando o teu nome. E agora, Jesus, o que nós queremos é adorar o Senhor mais uma vez, mas de uma forma diferente. Agora nós vamos te adorar ali sentado nos nossos lugares, com os nossos ouvidos ligados, com as nossas mentes ligadas, com o nosso coração muito aberto, Senhor, para receber a semente da tua palavra, que é o que nós te pedimos. Fala conosco, Senhor. Eu me coloco à sua disposição, apesar das minhas imperfeições, que eu não interfira em nada que teu Espírito Santo quer falar, com os meus achismos, com as minhas opiniões, mas que seja tão unicamente, puramente, a tua palavra sendo transmitida para os nossos corações. É o que nós te pedimos e nós te louvamos pela tua presença, pela tua palavra. Se você concorda, diga amém e aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Obrigado, Jesus. Como nós te amamos. Cris, faz favor, sobe aqui, faz a vez aqui, faz a boa pro pastor. Pode ser? Libera seu pai, Esther. Para mim, sei que o colo dele estava legal. Volta pro colo da mãe. Deixa o Cris subir aqui. Meus irmãos, de manhã eu comecei uma série de mensagens novamente. Uma série de mensagens bastante importante para nós. Porque quem passou pelo último Welcome Burn? Acho que foi maio o último. Quem passou aí? Dá um glória aí. Você está feliz, irmão, por estar aqui na Burn? Amém? Está feliz ou não? Quem é feliz por fazer parte dessa igreja aí? Glória a Deus, amém? Os irmãos que passaram pelo Welcome Burn, eles têm um acesso no site. Aliás, todos vocês têm e podem entrar, inclusive. Não só quem passou pelo Welcome Burn. Mas tem uma aba lá, o Welcome Burn, que você entra e tem acesso a ministrações. Que tem a ver um pouco com a nossa, um pouco não, totalmente a ver aqui com a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, né, os nossos pilares, o que sustentam a gente como comunidade local. Se eu não me engano, são 40 lições que você pode ver os vídeos no YouTube ou ouvir os áudios no Spotify. Quando você termina de fazer isso, você então tem ali uma pergunta para responder e enviar. Aliás, eu gostaria de pedir, inclusive, aqui para aqueles que não fizeram, né, os que passaram pelo processo de membresia, se não fizerem, não são recebidos como membros. Vocês precisam concluir isso, né, vocês estão nesse processo. Mas os que já são membros, eu queria dizer para você, entra lá, ouça as lições, veja as lições ali, preencha, né, esses PDFs. Aliás, ô Paulo, a gente podia ver de essas, exatamente, da gente interpretar aí aos poucos e poder passar para os nossos irmãos também, para que eles também ouçam e sejam ministrados, né? E seria muito importante que vocês fizessem isso, porque você vai identificar um pouco mais a nossa linguagem de igreja. Mas é curiosamente, né, a Ana Paula, que cuida do site, disse para mim: ô pastor, está faltando aqui as lições da missão da igreja. E a missão é o que sustenta a gente aqui, é a palavra de ordem para nós sermos igreja e como nós vivemos de fato a missão da igreja de Jesus, né? Quem sabe a missão da igreja de Jesus? Cadê um crente aí? Qual é a missão da igreja de Jesus? Alguém falou aí? Quem que falou aí? Quem que falou sem copiar os pastores aqui? Quem que falou aí? Alguém falou aí no meio? Qual a missão da igreja, gente? Pregar o evangelho, fazer discípulos, é isso, irmãos? Lá em Mateus 28 a gente encontra a missão da igreja. Jesus deixa muito claro ali, se você quiser abrir Mateus 28, se eu não me engano, a partir do verso 18, é isso mesmo? Mateus 28, 18, diz assim, ó: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Então todas as vezes que alguém te perguntar qual é a missão da igreja, você vai responder assim: fazer discípulos. Essa é a resposta mais correta, né? Pregar o evangelho, legal, tal, mas fazer discípulos é a resposta mais clara, precisa e concisa, a resposta mais coerente, mais coesa, é a resposta mais sintetizada do que é a missão de um cristão, é fazer outro cristão. Os cristãos são pequenos cristos, nós somos pequenos cristos. Você está aqui porque alguém falou de Jesus para você, amém? De alguma forma, você leu um folheto, você ligou um programa ou uma pessoa ali numa relação interpessoal, alguém te apresentou Jesus, não foi assim? Hoje eu estava fazendo o culto em casa, de domingo a gente tem ali o tempo da família, eu prego para os meus filhos, para minha esposa antes de vir para cá, geralmente a gente faz no domingo, às 17, e minha filha tem 10 anos, e eu sempre me lembro disso. Eu disse: Laura, alguém com a sua idade ganhou, me ganhou para Jesus. Falei, não sei se eu estou fazendo tudo que Jesus queria de mim, mas hoje eu estou aqui pastoreando mais de 1000 pessoas, falando às vezes para centenas de milhares de pessoas. Algumas mensagens nossas chegaram a bater lá 1 milhão de visualizações. Meu Deus, eu falei, quem me ganhou para Jesus foi um garoto de 10 anos, e ele tem parte nisso. Quantos estão entendendo? Eu falei, olha a responsabilidade de alguém se omitir de falar de Jesus para alguém, essa é só missão, irmãos. Eu fui feito um discípulo de Cristo por alguém que pregou o Evangelho para mim, e a minha missão é continuar pregando o Evangelho para que Jesus faça então outros discípulos através de mim. Glória a Deus por isso, isso é glorioso demais. Jesus diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus por isso. Então a igreja de Jesus, todo discípulo de Jesus tem uma missão muito clara e definida aqui, que é a missão de fazer discípulos. Mas nós, enquanto igreja local, nós tivemos de Deus o direcionamento, a direção para começarmos a igreja debaixo de uma missão que está atrelada à missão de toda a igreja, mas para nós Deus confiou 3 verbinhos substantivados aqui. Os profissionais aqui de letras, pedagogias, os amantes da língua portuguesa vão entender aqui que nós estamos falando de 3 verbos que são substantivados. Então eles estão no infinitivo aqui, né? Ganhar, acolher e ensinar, mas no sentido de substantivá-los. Então nós dizemos que é o ganhar, o acolher, o ensinar. Então, o que para nós seria uma definição de arquétipo aqui mesmo, uma definição de documento a respeito do ganhar? Que sempre que a gente fala de ganhar, a gente logo pensa, vou pregar o evangelho, o cara vai aceitar Jesus, ganhei alguém para Jesus. No dia a dia é assim que a gente entende, né? Assim, irmãos, espero que você tenha feito bastante isso na sua vida, e se você não fez até hoje, você vai sair daqui com uma unção que quebra o jugo, como diz o profeta Isaías no capítulo 10, você vai sair ganhando alma aqui, igual um doido, amém? Quem recebe aí, quem pega isso, glória. Mas para nós avançamos um pouco no entendimento do que seria o ganhar dentro da nossa visão. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem uma definição clara. Eu preguei um pouco sobre isso, a primeira mensagem nessa igreja, aqui no Burn 2.2, eu li essa definição, mas eu gostaria de lembrar. Diz assim, sermos uma comunidade de fé, de relevância social, que age com empatia, que a nossa forma de viver como família transmita a realidade do evangelho estabelecido no maior mandamento. Amamos pessoas porque amamos a Deus. Esse é o nosso método de conquista de corações sobrecarregados e almas abatidas. Ou seja, se nós fôssemos explicar o que é esse ganhar, é conquistar pela empatia, é conquistar pelo testemunho. É como diz o evangelista Lucas, quando ele escreve Atos, fazendo um relato da vida da igreja primitiva no capítulo 2, a partir dos versos 42 até o verso 47. Ele diz que a igreja vivia de uma forma que caía nas graças de todo o povo, e o Senhor acrescentava aqueles que deviam ser salvos. Ou seja, eles davam um testemunho de que valia a pena fazer parte do bando. Então, quando nós falamos de ganhar aqui, nós estamos falando que, ao deparar com um cristão que faz parte dessa família da fé, as pessoas vão querer viver o que você vive, vão querer experimentar o que você experimenta, vão olhar para a sua casa e vão falar, pô, meu, eu quero isso na minha família. Isso é ganhar. Quantos estão me acompanhando aqui? Amém? E talvez eu fale um pouco sobre isso mais profundamente no domingo que vem, porque hoje eu quero começar com o episódio 2 dessa série de mensagens aqui, Ganhar, Acolher e Ensinar, naquilo que nós entendemos por acolher. O acolher é que quem vem precisa fazer parte. Isso para mim é muito forte. A pastora Dani estava falando um pouco sobre isso nas ofertas. Ou seja, nós não podemos permitir que haja entre nós pessoas excluídas. Nós incluímos em nosso contexto e visão através dos nossos clãs, nossos cultos nos lares, aconselhamentos e estimulando pessoas que chegam a oferecerem seus dons e talentos para que outros também sejam ganhos. Então, quando nós falamos de acolhimento, nós dizemos assim, puxa, você veio para cá. Presta atenção numa coisa, você não veio para cá porque você achou o louvor legal, a igreja estruturada, o pastor sabe falar português, tem nada a ver com isso. Me receberam bem no estacionamento, você veio para cá porque o Espírito Santo de Deus te trouxe para ser família da fé nesse lugar, amém? Por um propósito que Ele estabeleceu na eternidade, e Ele desejou isso, Ele quis que você estivesse aqui, e foi por isso que você foi conquistado para estar nesse lugar e agora sentar numa cadeira como você está ou estar ouvindo essa mensagem pela internet. O Espírito Santo de Deus te direcionou, mas quando você chega, você não pode apenas entrar e sentar. Quando você chega, você precisa fazer parte. E aqui nós temos então uma via de mão dupla. Nós temos uma via em que, de alguma forma, aqueles que estão precisam promover esse acesso para que aqueles que chegam sejam incluídos, mas aqueles que chegam precisam abrir o seu coração para não apenas chegarem, mas fazer parte. Quantos estão comigo aqui? Amém? Pode dar um glória a Deus aí. Aleluia. Bom, e o ensinar eu falo depois. Então hoje, eu queria dar um nome para essa mensagem, o episódio 2 da série Ganhar a Colina e Ensinar, de desfibriladores. Alguém sabe o que é um desfibrilador aí? Quem conhece um desfibrilador? Sabe o que é, pelo menos? Nunca viu presencialmente? Alguém já precisou usar um desfibrilador em você? Quem aqui já foi reanimado por um desfibrilador? Ninguém. Nem no nascimento, nem bebezinho. Aqueles choques, né? Que você dá ali para poder fazer voltar à vida. Nunca, graças a Deus. Espero que nunca precise. Alguém já usou um desfibrilador aqui? Já precisou reanimar alguém? Alguém da enfermagem, da área da saúde? Não? Não? Ah, tem uma mão ali levantada. Já usou um desfibrilador em alguém? Ou já teve que ser animado? Já precisou usar? Então o trem é bom. Então tem alguém comigo aqui. Eu nunca usei também, mas eu sei o que que é. Então, se eu falar alguma coisa errada, depois puxa minha orelha. Bom, então preste atenção nisso. Eu queria que você, já está no Evangelho segundo Mateus, voltasse lá para o capítulo 11. Minha missão aqui hoje é tentar dar uma espécie de aula aqui enquanto eu prego um sermão. Creio que o Espírito Santo vai me dar a graça necessária para isso. Lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 27 ao verso 30, Jesus está dizendo novamente aqui: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus, que mensagem poderosa de Jesus. Jesus estava nesse momento se dirigindo a pessoas que, talvez como muitos de nós, para não dizer talvez todos nós, estavam literalmente cansadas. Eu não sei se alguma vez na sua vida, ou se muitas vezes na sua vida, você fez essa afirmação e disse: ah, eu estou cansado. Ah, eu estou cansada dessa vida. Quem já falou isso aí? Eu já falei, gente. Pode levantar a mão. Vocês não gostam de levantar a mão, sei. Tudo bem. Mas eu lembro que a Laura, quando era pequenininha, acho que a Dani falava muito isso nessa época, e a Laura, né, as crianças copiam a gente, né? E a Laura era pequenininha, estava aprendendo a falar, e de repente ela falava: eu estou cansada. Aí ela ficava nervosa, ela ficava ruborizada, né? Ela falava: eu estou cansada, eu estou ermelhinha, eu estou até ermelhinha, né? Falava que estava vermelhinha. E era um baratinho, né? Quando é pequenininha é legal, depois vai ficando mais velho, começa a ficar lá que está cansada, a gente quer dar umas piabas na orelha, né? Fica tranquila. Filho de pastor vira exemplo no sermão, não tem jeito. Eu gosto de dar exemplo do meu pai, mas hoje ele não está aqui, não tem graça. É legal dar exemplo e ver ele me olhando com cara de bravo. Hoje ele está passeando. Mas ela falava, e eu sei que a gente fala, e a gente às vezes cansa da vida, ou muitas vezes a gente cansa. Jesus estava falando com um povo que literalmente estava cansado. O povo judeu era um povo que vinha de uma troca sucessória de impérios que os oprimiam. Por muitos, centenas e centenas de anos, eles foram passando de Babilônia, aí vem Medo Persa, aí vem Império Grego, agora eles estão debaixo do jugo do Império Romano, e o Império Romano era um império muito opressor, do ponto de vista das cargas tributárias, do controle das atividades da pecuária, da agropecuária ali, da pesca, de tudo que eles faziam, eles tinham que pagar impostos altíssimos, e eles estavam sujeitos então a uma condição precária de vida. Todo mundo estava ali na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza. Poucos judeus tinham condições de viver melhor, e geralmente esses que viviam melhor é porque oprimiam o seu próprio povo. Não sei se você já assistiu uma série chamada The Chosen. Quem já assistiu a série aí, The Chosen? É uma série muito legal. Eu aconselho os outros aí que assistirem e não levantaram a mão, ou aqueles que não assistiram mesmo, a assistirem essa série. É uma série que você tem pelo celular, gratuita, e ela retrata um Jesus muito mais humanizado, ao meu ver, mais parecido com aquele que eu acredito que seja o nosso Jesus mesmo, um Jesus homem, um Jesus humano. Mas o pano de fundo dessa série mostra o quanto o povo judeu era oprimido, né? Até porque os discípulos de Jesus, como pescadores, eles meio que narraram na trama ali o Pedro quase perdendo o barco porque estava devendo impostos, e aí se envolve em uma série de coisas ali para tentar pagar os impostos. É muito interessante você ter essa visão antropológica da época de Jesus, como as pessoas estavam sendo oprimidas. Então, literalmente, você lida com pessoas que estavam debaixo de um regime de escravidão, são pessoas completamente cansadas. Você vê, a gente vem aí de péssimos governos, né? Acho que desde 1500, mais ou menos. E aí, assim, a coisa vai ficando complicada, aí você vai lá no posto, cada dia a gasolina está num preço, agora deram uma aliviada, ufa, né, gente? Ficou mais barato para vir para a igreja. Mas você chega no mercado ali, ó, o leite está caro, o arroz está tudo caro, pó de café, gente, eu que amo um café, meu Deus, pagar 20 conto e meio quilo de café é de doer o camarada que chora. E a gente se sente cansado às vezes por isso, a gente tem uma sobrecarga de impostos, de tributos, né? O brasileiro trabalha até maio só para pagar imposto, tem 2 meses que a gente começou a viver com o dinheiro que a gente ganha, né? Nessa conta são 150 dias aproximadamente dos 365 para carga tributária. Um dos países mais cruéis do planeta em relação à carga tributária e que devolve muito pouco. Nós temos outros países, Suécia, alguns países do leste europeu também, que têm cargas tributárias altas, mas você não precisa pagar segurança particular, escola particular, plano de saúde particular, né? Tem que morar no condomínio fechado, por quê? Porque o governo devolve segurança, saúde não é o nosso caso. Você paga tudo isso de tributo e ainda se quiser ter uma saúde boa, tem que pagar um plano de saúde. Vocês sabem do que eu estou falando. Então a gente fica cansado. Nossa, pastor, fiquei cansado só de te ouvir falar. Lembrei que venceu umas contas aí, o negócio está feio, ficou cansado. Mas se não bastasse, Jesus fala para essas pessoas que estão cansadas e diz também, cansadas e sobrecarregadas. Por que sobrecarregadas? Porque além da carga do cansaço, elas tinham uma sobrecarga, que agora vinha de quem? Daqueles que deveriam trazer alívio. Os mestres da lei, os fariseus, o sinédrio judaico ali, que eram os saduceus, eles deveriam então trazer sempre para aquelas pessoas a realidade de quem eles eram o povo escolhido de Deus, eles eram o povo com o qual Deus tinha uma aliança, que tinha um Messias prometido, mas ao invés de trazer alívio com o seu jugo, que aqui está atrelado ao ensino também, mas eu não quero me prender nisso, eles colocavam mais cargas ainda em cima dessas pessoas, trazendo um ensino pesado, trazendo uma religião pesada, deixando as pessoas que precisavam encontrar alívio na palavra de Deus, sobrecarregadas, com uma carga a mais, uma sobrecarga, uma carga além da carga. Então essas pessoas que estavam ouvindo agora Jesus, todas elas, né? Jesus, se a gente tirar a divindade dele, deixa eu prender o cabelo aqui, meu cabelo está me incomodando. Quando eu lavo o cabelo, a gente deixa ele um pouquinho solto, né? Irmãs que têm cabelo comprido aí, né? Quase não tem homem de cabelo comprido. A gente deixa ele um pouco solto, que é a única hora que ele está limpo. Mas eu não sirvo para ter cabelo solto, não. E Jesus então está ali como um comunicador perfeito, falando com pessoas que ele sabia que de fato estavam cansadas e sobrecarregadas. E Jesus então oferece algo, ele diz, bom, vocês estão cansadas da opressão governamental, vocês estão sobrecarregados pela religião dessa época, mas eu estou oferecendo algo para vocês, eu estou oferecendo descanso. Eu estou oferecendo aquilo que vocês estão precisando. Meu Deus, isso é muito poderoso. Ele diz, tomem de mim então o meu jugo, ouçam o que eu estou ensinando, prestem atenção em mim. Ele diz antes, eu conheço o Pai me conhece, mas aqueles a quem eu revelar o Pai também conhecerão o Pai. E esse ensino, se vocês de fato conhecerem o Pai através de mim, vocês vão encontrar descanso. É por isso que ele diz, venham a mim. Jesus diz, pode vir em mim, eu sou o caminho. Lá na frente ele vai dizer no Evangelho de João, ele está dizendo, venham até mim, se acheguem até mim, ouçam o que eu estou mostrando para vocês, porque isso vai livrar vocês de todo cansaço e sobrecarga. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas se nessa noite você encontrar-se com Jesus, se nessa noite você vier até Jesus, ele está dizendo que ele vai dar alívio, descanso para você, ele vai trazer leveza para a sua vida. Eu não sei o quanto você quer isso, mas é tudo que eu quero. Eu quero encontrar descanso para a minha alma. E Jesus diz, eu sou manso, eu sou humilde de coração, eu vou trazer um jugo suave para vocês, eu vou trazer um fardo leve para vocês. Meu Deus, obrigado por isso, Jesus. Mas sabe, enquanto Jesus estava oferecendo isso, ele estava falando com pessoas que, debaixo de um contexto de cansaço, de sobrecarga, você olha para o governo, você não pode esperar nada, você olha para a religião, aí você vê, está pior que o governo ainda. Debaixo desse contexto, e eu não estou aqui falando mal do presidente atual, tá, limpa sua mente de política, eu estou falando da palavra de Deus. Amém, irmãos? Estou um pouco me lixando porque acontece lá, não que eu não vote, não que eu não seja um cidadão, mas a minha esperança está no alto. Nós cantamos aqui, eu olho para o alto e eu sei que o meu socorro vem, amém? Glória a Deus, quem está com a esperança no alto aí? Aleluia. A gente vota, a gente escolhe de acordo com as nossas convicções o que a gente tem que fazer. A gente ora pelos cabeção que estão lá, com autoridade. Mas nossa esperança vem do alto, aleluia. Mas num contexto assim, irmãos, eu separei aqui pelo menos 4 grupos de pessoas. Eu não vou ficar lendo todas as passagens porque eu não quero me estender no tempo, mas um primeiro contexto de pessoas que nós encontramos num contexto de gente cansada e sobrecarregada é que nós nos deparamos com pessoas que estão ocupadas demais para ajudar os outros. Esse é o primeiro grupo de gente que a gente acha. Por quê? Porque eu tenho tanto problema já para mim, eu já tenho tanto BO para resolver os meus, que parece que eu não estou muito me importando mais com os problemas dos outros. Quando Jesus propõe a parábola do bom samaritano, ele estava mostrando exatamente isso. Pessoas que afirmavam conhecer a Deus, os mestres da lei, ensinavam a lei, e um levita, que era um cara que trabalhava, era um funcionário do templo. Pessoas que estão indo para o templo, mas encontram um homem ferido no chão e trocam de calçada. Pessoas que estão ocupadas demais. Não, eu não posso salvar alguém porque eu estou indo adorar a Deus. Eu não posso pregar o evangelho para esse cara caído no chão. Deve ter apanhado aí porque arrumou confusão, bebeu, o problema é dele. Eu estou indo adorar a Deus. Meu Deus, gente ocupada demais para ajudar. Gente ocupada demais com seus afazeres, com os seus problemas. E não consegue olhar para o lado. Esse é um contexto de um mundo de gente cansada e sobrecarregada. Eu estou tão cansado, eu já tenho tanto problema no meu casamento, com os meus filhos, com as minhas finanças, que eu quero que o mundo se dane. E é isso que nós estamos vendo aqui. Um primeiro contexto numa geração cansada e sobrecarregada é que as pessoas amam muito a si mesmas e os seus próprios problemas, que elas não conseguem olhar para o alto. Mas eu sei que se nós viermos a Jesus nessa noite, se nós estivermos vivendo nessa condição, pelo poder do Espírito Santo, nós seremos libertos disso para a glória de Deus. Porque nós aprenderemos dele, que é manso e humilde de coração, ele que é compassivo, ele que se importa com a dor alheia. Amém? Glória a Deus por isso. Um segundo contexto que nós temos são pessoas que estão completamente deslocadas e buscando aceitação. São pessoas que, por viverem num contexto de cansaço e sobrecarga, não encontram amparo nos outros e, por isso, então, se sentem completamente excluídas e deslocadas. E de alguma forma elas procuram encontrar respostas para os seus próprios erros, para suas próprias dificuldades, mas longe de tudo e de todos. É o contexto oposto, é o contexto que nós vemos lá em João 4, com a mulher samaritana. Ela estava ali cansada e sobrecarregada, ela estava ali tentando encontrar amparo no próximo casamento, e no próximo, no quarto, no quinto, agora no sexto, que não é nem o marido dela, e ela tinha um monte de resposta religiosa para dar para Jesus. Ela se sentia deslocada, mas ela queria se sentir aceita. Num contexto de cansaço e sobrecarga, nós encontramos muitas pessoas que talvez estejam nessa noite aqui completamente deslocadas, completamente se sentindo fora da caixa, completamente se trancando nos seus problemas. Mas se nessa noite você vier até Jesus, você encontrará alívio para a sua alma. Como aquela mulher samaritana, você vai ter a sua vida completamente transformada. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Terceiro contexto: nós encontramos pessoas que estão incluídas demais para serem realocadas. Nós encontramos pessoas que estão satisfeitas demais com aquilo que estão vivendo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, ele vai bagunçar o rolê de muita gente aqui. Gente que está tudo certo aqui. Seu casamento, redondinho. Suas finanças, ó, tinindo. Bate azulzinho todo mês. Seu filho, a coisa linda, maravilhosa. Ah, estou bem na igreja, estou servindo e tudo. Mas você está fazendo isso talvez errado. Você encontrou em você mesmo a resposta. Quem era assim, pastor? Dá um exemplo aí de um cara tão ruim quanto eu. Um tal de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava tão firme nas convicções dele de Deus que ele estava matando cristão em nome de Deus. Mas um dia Deus falou: Gabriel, desce e passa um rodo naquele cavalo baia. Aí Paulo está lá e o Gabriel lá. Paulo para o chão. Falou: quem é que está falando comigo agora aqui? Falou: sou eu, Jesus, que você está perseguindo, cabeçudo. Mas pode deixar que eu vou resolver o seu rolê. Eu oro para Deus passar rodo em muito cavalo aqui de gente que está incluído demais para se realocar. Porque se você estiver distante dos propósitos de Deus, enganado no que você está fazendo, esse é o pior contexto que você pode estar, talvez. Certa vez chegou um menino bom, perto de Jesus, e falou: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, ele queria que Jesus falasse para ele assim: no seu caso, só esperar morrer. Tudo perfeitinho, espera chegar o dia da sua morte, você vai morrer, vai para a eternidade, está tudo certo, beijo, tchau. Tapinha nas costas, valeu, amigão. Mas aí Jesus fala para ele: não, você tem que... Jesus sabia que ele fazia isso, né? Jesus... sabe como ninguém mais, falou: ó, tem os mandamentos aí, você sabe quais são os mandamentos? Esse aqui, aquele ali? Ele falou: tudo isso eu tenho feito desde a minha mais tenra idade, aleluias. Estou na igreja, convertido, nasci num berço evangélico, minha mãe comprou lá na loja de gospel, berço El Shaddai 2.0, com asa de querubim, já nasci no óleo. Igreja, não, igreja está aqui, ó, carteirinha aqui, ó, carteirinha. Membro da Burn, igual o Otávio, já tem 7 anos que eu estou na igreja, aqui ó, carteirinha da Burn aqui de 7 anos, sou membro desde 2015, cheguei antes do pastor Neto, o Espírito Santo me revelou por palavra profética, eu estou aqui, o Cristo também chegou antes de mim. E aí Jesus vai perguntando: seu casamento? Nunca nem levantei a voz para minha esposa, imagina, que isso, sou um marido exemplar, nem Salomão em toda a sua glória. E aí vai indo, aí Jesus fala: então tá bom, então só falta uma coisa para você, vai lá, desmonta tudo isso aí, Vai lá, acaba com todo esse negócio aí, com toda essa pompa de crente sua. Para de ficar batendo no peito e achando que você é bom. E vem andar comigo, que você está fazendo tudo certinho. Só tem um problema, você não anda comigo. É isso que Jesus disse para o jovem rico. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois vem para mim. E sabe o que Jesus está falando? Desmancha todo o seu apoio. Desmancha todas as coisas que você acha que você faz feitinho. E faz a única coisa que você precisa fazer. Jesus está falando com muita gente aqui. Você está fazendo tudo certinho, só falta uma coisa para você. Desmancha essas bagaças tudo e vem andar comigo. Porque Jesus não te chamou para ser perfeitinho, para ser bom. Jesus te chamou para andar com Ele. É por isso que Jesus olha para o jovem rico e fala, ó, não tem ninguém bom não. Porque ele se achava bom. Ele não achava Jesus o bom mestre, ele se achava o bom discípulo. Por isso que ele disse bom mestre, porque um bom discípulo precisa de um bom mestre. Aí Jesus fala, não me chama de bom não, só Deus é bom. Ele falou, opa, peraí, já comecei a tomar chicotada logo de cara, né? Bom mestre, Jesus falou, não, não sou bom. Ele falou, se ele não é bom, então agora acho que é problema, vai vir problema para mim. E Jesus está dizendo isso para nós nessa noite. Pessoas que estão incluídas demais para se realocar, se preparem. Nessa noite Jesus vai te fazer aprender o que é andar com Ele. E olha, eu digo para você que Ele diz, faz o que for necessário para que você aprenda a andar com Ele. Para que você não venha apenas, mas para que você faça parte daquilo que Ele quer construir através de você. Quantos estão entendendo o que o Espírito está falando? Sabe, então quando eu olho para esse contexto, não tem ninguém nesse lugar, inclusive eu, que não tenha se incluído pelo menos em um desses contextos. Já começa estando cansado e sobrecarregado, e a gente começa a pensar, ou eu estou incluído demais, ou eu estou excluído demais, ou eu estou ocupado demais. Mas sabe algo que é garantido para nós aqui, é que todos nós podemos ser reanimados pelo Espírito. Todos nós podemos receber renovo do Espírito agora, não apenas para cuidar do nosso coração, mas para a partir disso nós fazermos aquilo que é acolher, começarmos a animar outros. Tem algum crente para dar glória a Deus por isso? Sabe, irmãos, a gente olha para fora da igreja e nós nos deparamos com um mundo que tem os seus próprios métodos de acolhimento. Fora da igreja, o mundo tem os seus próprios métodos, uma espécie de teologia inclusiva. Só que essa teologia inclusiva do mundo, essa filosofia, ou essa ideologia de movimentos que incluem, não confrontam o que destrói, elas aceitam o que destrói. Então nós temos então uma ideia de inclusão, todo mundo está incluído. É aquela coisa do não é errado se te faz feliz. Então você pode vir do jeito que você tiver, está tudo certo. Então os movimentos criam métodos para que as pessoas se sintam confortáveis naquilo que elas estão vivendo. E não importa como elas estejam vivendo. Mas por um outro lado, se o mundo mente, nós como igreja muitas vezes somos piores, porque enquanto o mundo trabalha para incluir, nós parecemos trabalhar para excluir. Nós parecemos trabalhar para colocar o pé na porta e não deixar entrar. Isso acontecia na época de Jesus, mas isso acontece ainda nos dias de hoje. A igreja não pensa numa forma de oferecer respostas. A igreja pensa numa forma de oferecer agressões. A igreja não pensa numa forma de criar um caminho para que o manco entre e seja curado. A igreja parece que coloca mais obstáculos ainda. E eu sei que a única forma de nós vencermos, de nós sermos mais prudentes que os filhos das trevas, é aprendendo a dar as respostas certas para curar os corações. Não é ficar apontando defeito, não é ficar apontando erro, é apontar a cura, é apontar a solução. É o que Jesus faz com a mulher samaritana. Jesus em momento nenhum falou para ela, está tudo certo, filha, é isso mesmo. Não casa com o sexto não, continua saindo com o marido das outras, está tudo certo, é isso aí. Não é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. A mulher pega em adultério, Jesus fala para os caras não apedrejarem, fala, para de apedrejar a igreja, pelo amor de Jesus aqui. Para de tacar pedra nos outros, todo mundo aqui tem B.O. Jesus faz isso, todas as pedras caem no chão, mas ele olha para a mulher e fala, ó, poupei sua pele, vai, não peques mais. Eu tampouco vou te condenar nesse momento, eu não vou te condenar. Mas eu estou ensinando para você. O que você está fazendo é errado. Ponto e acabou. Nós não precisamos colocar mais pedras nas mãos. Mas nós precisamos dar um caminho de cura. E isso é incluir. Nós precisamos ver além do que o mundo vê, irmãos. Sabe, a minha última mensagem de domingo aqui, eu acho que eu preguei no culto de 6 anos. É a última mensagem. Esse mês eu não preguei domingo ainda, né? Foi só em junho. É o primeiro domingo, isso mesmo. Então minha última mensagem de domingo eu falei sobre aquele coxo na porta do templo, em Atos 3. E às vezes pessoas que iam para o templo, pegavam o coxo, jogavam o cara na porta do templo e falavam, você vai ficar aí fora porque você é defeituoso, você não pode entrar, mas eu estou indo ali adorar a Deus. Mano, meu Deus do céu. Os caras iam adorar a Deus jogando o que tinha que ficar fora, fora. Você não é bom demais para ficar aqui dentro não. Então você fica aí. E a gente vai adorar a Deus? Como que você adora a Deus depois de largar alguém na porta? Ou depois de passar por alguém na porta que precisa de alguma coisa, às vezes nem a moeda você dá, malemar uma oração faz e você entra, eu vou adorar a Deus. Eu fico pensando que nenhum mundo talvez veja assim, mas nós precisamos ver além disso. Sabe como nós precisamos ver? Nós precisamos ver lá como em Marcos 2, nós vemos amigos de um outro coxo. Coloca para mim Marcos 2, versículo 1. Marcos 2, no versículo 1, diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Isso aqui é a igreja, viu? Quando as pessoas ouvem falar, Jesus está naquela casa, amém? Glória a Deus, irmãos. Como que está o seu clã lá? Os seus vizinhos estão falando, tem que ir naquela casa ali, porque eu ouvi falar que Jesus está lá, amém? Porque isso aqui é a igreja. Jesus chegou no lugar, o pessoal ouviu que o quê? O que, que é? Tem uns caras que cantam bem, tem o Renan ali, tem... Não, não, não. Jesus está na casa, meu Deus, é isso que eu quero. Todas as vezes que as pessoas falam, eu preciso ir ali, por quê? Porque Jesus está na casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nem lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Isso aqui é um segredo, meus irmãos. Todo lugar onde Jesus está na casa, não pode ser um lugar para falar de política, para ficar dando recadinho, para ficar dando indiretinha, para falar mal da igreja dos outros. Aonde Jesus está na casa, só existe algo que deve ser pregado. Jesus pregava a palavra. Glória a Deus por isso. Numa casa onde Jesus está, só tem uma coisa para ser falada, é a palavra. Meu Deus, glórias a Ele por isso. Assim como Jesus, nós tememos e nós pregamos a palavra. Vamos lá, verso adiante. Vieram alguns homens. Esses aqui são os acolhedores. Essa aqui é a equipe do acolhimento, trazendo um paralítico carregado por quatro deles. Eu imagino que o cara era grande, né? Para quatro precisar carregar o camarada no lenço, não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé, eita, povo do acolhimento, vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Meu Deus, sabe o que é isso aqui? É porque muitos de nós pensamos que um lugar onde Jesus está e a palavra está sendo pregada, os outros problemas precisam ser resolvidos instantaneamente. A igreja criou isso, isso é uma sobrecarga. Porque a ideia da igreja é: se você vier no lugar onde Jesus está, você nunca mais vai morar de aluguel. Se você vier no lugar onde Jesus está, esse carro velho seu vai virar um carro zero. Se você vier no lugar onde Jesus está, coisas boas, você vai ser curado das suas doenças. Quem disse isso, meus irmãos? Jesus estava vendo ali, era um paralítico, um cara pesado colocado na frente dele. Mas quando ele olha para Jesus, quando você vem a Jesus, a primeira coisa que acontece é a coisa mais importante da nossa vida: os seus pecados foram perdoados. Isso é um motivo para celebrar. Jesus está olhando para alguém que tem tantos problemas ali no momento. Jesus está olhando para tantas dificuldades, e nós muitas vezes paramos nos problemas financeiros, nos relacionamentos. Deixa eu te falar, tem gente que nunca vai morar numa casa própria, vai morar de aluguel a vida inteira, vai andar de condução a vida inteira. Talvez você precise carregar dentro da sua casa enfermidades. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: se você veio até Jesus, Ele aliviou a sua alma, não porque Ele resolveu os seus problemas, mas porque os seus pecados foram perdoados. Meu Deus, glórias a Ti, Jesus, por isso. Porque ele podia pensar em tanta coisa, mas ele sabe qual é o verdadeiro problema dos homens. Ele sabe que mais do que uma política que nos sobrecarrega, que uma religião que nos trata, que nos cansa, o pecado é o nosso verdadeiro problema. Mas quando nós viemos até Jesus, Ele aliviou a nossa alma. Não foi porque Ele resolveu os nossos B.O.s, mas foi porque os nossos pecados foram perdoados. E aqui nós estamos numa multidão de pessoas que, se partirem agora com o nome devendo, porque não conseguiu pagar, porque ficou desempregado, porque brigou com alguém, porque deu errado, mas uma coisa eu digo para você: se você veio até Jesus, os seus pecados foram perdoados. E se você partir nessa noite, você vai se encontrar com Ele. E para mim, não tem coisa melhor para acontecer. Eu não sei se você está esperando mais comprar a sua casa própria do que se encontrar com Jesus. Talvez você está incluído demais para ser realocado. Eu não sei se você está esperando mais uma cura física do que se encontrar com Jesus e ter comunhão com o Espírito Santo. Talvez você esteja excluído demais da graça de Deus. Você está esperando coisas menores, quando Ele está dizendo para você: os seus pecados foram perdoados. Sabe, eu nem sei qual era a ideia de Jesus depois, diante da paralisia, porque a verdade, o que acontece aqui é que os religiosos, desgraceira de religião, né? Ô Deus, converte os crentes, Senhor. Começa a converter os crentes em nome de Jesus. Volta lá para o texto. Os crentes começam então a achar um absurdo Jesus perdoar pecados. É muito interessante isso. Sabe o que é isso aqui? Ai, Pai, me perdoa. Sabe o que é isso aqui? É igreja que está tão travada dentro da sua religiosidade, da cor da parede, dos usos, dos costumes, que não consegue ver que alguém que era um viciado, ou alguém que está ali tatuado, que está todo descolado ali, pode ser tratado pelo Espírito Santo e tornar um novo homem. É isso aqui que está acontecendo. Passa para o próximo verso ali. Os fariseus são exatamente esse tipo de crente nojento, chato pra caramba, que sobrecarrega os outros, que não acredita que pessoas podem ser transformadas. Fala, mas era uma piriguete. Era, mas agora é cheio do Espírito Santo. É uma mulher de Deus. Ah, mas era um nóia, brigava na rua. Então era, mas os seus pecados foram perdoados. E aí Jesus então olha para esses crentes chatos ali, ó, que estavam raciocinando no seu íntimo. Crente é sempre assim, ficar raciocinando no seu íntimo. Olha lá. Por que que ele fala assim? Ele está blasfemando, blá, blá, sabe? É chato, né? Gente chata. Crente, religioso. E aí então Jesus vai para a parte menor. Ele fala, já que vocês estão duvidando que eu tenho autoridade para fazer o maior, que é perdoar pecados, vou fazer o menor agora. Pega a tua maca e levanta aí bonitão. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? Jesus quer ensinar você também. Quando você está muito mais preso, muito mais apegado, buscando muito mais a sua comunhão com o Espírito Santo, ele não apenas perdoa os seus pecados, ele cuida das coisas menores. Ele ajusta sua finança, ele ajusta seus relacionamentos, ele vai colocando as coisas em ordem. Mas enquanto essas coisas não estão em ordem, meu irmão e minha irmã, seus pecados foram perdoados. Acabou. Jesus podia resolver o problema. Jesus salvou um ladrão na cruz. Não era assim? Tinha dois ali. Via de regra o texto, né? Política, né? Tinha um chato da esquerda e tinha um da direita que olhou para ele e falou assim. Falou, ó, eu reconheço que você é o filho de Deus. O da esquerda estava brigando, você tem que ficar aí e tal. O da direita falou, não, você é o filho de Deus, eu estou aqui porque eu mereço. E aí Jesus fala para ele, ó, você vai estar comigo no paraíso essa noite ainda. E eu fico pensando, né? Jesus não mexeu com a morte dele. Jesus falou, você era sem vergonha mesmo, você era bandido mesmo, você tem que morrer. Pena de morte vai acontecer com a sua morte física. Jesus podia falar, né? Vou te libertar aqui, vou convencer o coração de alguém, você vai descer da cruz para viver uma vida santa e reta dentro da igreja, você vai ser batizado, bonitinho, vai dar o dízimo, vai ficar um crente bonitinho. Não, Jesus falou, não vou nem mexer nessa área. Pode ser que aquele camarada se descesse da cruz e arrumar problema de novo. Podia ser um delinquente ali inveterado, incurável. Mas Jesus garante para ele, porque você crê em mim, essa noite ainda você vai estar comigo no paraíso. Não vou resolver seus problemas físicos, não vou resolver seus problemas sociais, não vou resolver nada, mas uma coisa eu garanto para você, seus pecados foram perdoados. Esse é o Jesus que a gente serve, meus irmãos. Meu Deus. Sabe o que é acolher de verdade, irmãos? Sabe o que é ser um desfibrilador de verdade? É quando nós podemos trazer outros para a realidade que nós vivemos em Cristo. É por isso que nós precisamos ser incluídos primeiro para incluir. É por isso que se nós estivéssemos incluídos demais numa realidade que não é que Cristo tem para nós não conseguimos olhar para os outros com compaixão. Porque nós parece que não fomos salvos ainda, como a gente vai querer? Porque quem é salvo fala de Jesus, irmão. Presta atenção nisso, por favor. Fica com raiva de mim, mas eu estou com um desfibriladorzão aqui para dar um choque no seu peito mesmo. Eu lembro que quando eu entendi essa graça nesse termo do desfibrilador, eu era garoto ainda, acho que eu tinha a idade do João, e eu escrevi uma canção e o refrão falava exatamente isso. Que os desfibriladores são como palavras que trazem vida e tiram as dores. São como choques na medida certa. Eles têm a voltagem do amor. Eles têm o poder de uma pancada mesmo, sabe? Porque tem hora que você tem que pegar, ele tá morrendo. Então é uns murrão no peito, uns tapa na cara. Volta, criatura! Espiritualmente é praticamente isso. Tem hora que você tem que pegar e chacoalhar. E falar, acorda, desperta. O caminho que você tá caminhando é um caminho de morte. Eu espero que você tenha amigos assim. Amigos desfibriladores. Amigos que falem a verdade para você com graça. Mas com a pressão exata para você acordar, irmãos. Sabe, eu estou aqui nesse momento agora, aqui, porque Deus usou muitas pessoas para me reanimar, irmãos. Fica pensando, você é pastor, igreja Burn, legal, grande. Não, tem hora que dá vontade de largar tudo isso aqui. É sério, esses dias eu estava me arrependendo aqui, eu orei no microfone, então não posso falar, que não dá nem para esconder. Eu falei, perdão, Jesus, todas as vezes que eu falei que eu queria voltar e vender meus vinhos, ganhar dinheiro. Gente cansa, sabia? Vocês cansam a gente também. Não sou só eu que sou chato. Tem hora que dá uma estafada, né? E assim, e olha, eu já entrei em presídio, sem grade, pegando fogo, os presos querendo matar a gente. Eu garanto para você que era mais fácil invadir presídio do que cuidar de gente na igreja. É sério, não estou brincando, é sério mesmo. Cansava menos. Porque lá a gente ia lá, dava borrachada em quem tinha que dar borrachada, soltava o cachorro, mordia, jogava todo mundo para dentro, fechava e ia embora, voltava para casa. Aqui não, a gente lida com os problemas todos os dias, a gente precisa cuidar de gente todo dia, isso estafa, cansativo. Mas Deus usa pessoas para reanimar a gente, glórias a Ele por isso. Quando a gente está desanimando, tem um monte de gente pegando pedra já para atacar, vamos matar esse camarada igual o Davi, a gente se reanima no Senhor através de pessoas que ele levanta. Porque a semana passada a outra estava estressada aqui com obra, gente. Nossa, meu Deus. Pedreiro, eletricista. Gente, que Deus use vocês como cristãos para não fazer isso, tá? Os profissionais liberais aqui de crente. Prazo é divino, viu? Prazo para acabar a obra. Palavra vale mais que contrato, né? Os irmãos que são daqui. Mas aí a gente tem uns caras contratados aí, meu Deus, que fala até que é crente, mas aí o cara fala. Essa semana teve um camarada que mentiu para mim todo dia. Segunda ele mentiu para mim, parecia aquela música lá, na segunda e na terça. Não é? Quarta e na... Hoje ele mandou mensagem para mim, sexta, sábado e domingo, mas mente todo dia. Pastorzão, amanhã eu tô aí. Sei, né? Vai saber que amanhã dele é amanhã de Júpiter, sei lá, de Vênus. Pode ser amanhã de uns, sei lá, 100 horas depois, não sei como funciona. Eu sei que todo dia o cara me ligou e falou, pastorzão, amanhã eu tô aí. Aí amanhã chegava, pastor, tive um problema aqui. E foi assim a semana inteira, todos os dias, gente. Se eu mostrar meu WhatsApp, que vocês vão ver. Eu assim, eu já estou falando com ele, cara, por favor, em nome de Jesus. Termina o serviço em nome de Jesus. Eu preciso que as minhas crianças tenham a sala pronta. E o cara, não, pastorzão, amanhã eu tô aí. Hoje ele mandou para mim, falou, pastor, amanhã eu não tô. Mas na terça, eu até liberei a galera amanhã. Eu falei, gente, vamos, é feriado em Mogi terça, a gente emenda, problema para casa. O cara não vai estar aí. Vocês não fazem isso não, tá, gente? Eu estava estressado, assim, que eu quero terminar isso aqui, né? E aí Deus usou ali o Renan. O Renan entrou ali, eu estava bravo, querendo arrancar aquela porta ali, dar na cabeça de alguém se eu conseguisse tirar. Acho que eu não consigo, mas, sabe, nervoso, com obra, estressado. Aí o Renan entrou ali, foi quase como uma voz divina. Ele falou, pastor, mas cara, presta atenção, você fez aqui, a gente fez e tal, em 6 meses, o que igreja às vezes em 10 anos não faz. A gente está 6 meses aqui. Fica calma, a gente está produzindo muito, a gente está indo super bem e tal. Foi uma coisa simples. Mas na hora, assim, deu aquela... Foi tipo o choque que eu precisava naquela hora. A voltagem certa ali para a verdade, né, meu? Deixa eu baixar minha bola aqui. Deixa eu ficar mais calmo, porque isso é uma verdade. Estamos 7 meses aqui, irmãos, operando no vermelho, né? A gente gasta mais no mês do que entra dentro do próprio mês. É claro, a gente se provisionou antes, a gente não está com a conta no vermelho. Mas como eu sou planejador, não tem como. Eu sei exatamente o que entrou, exatamente o que gastou mês a mês. Nós estamos 7 meses no vermelho. Em 6 anos eu nunca fiz isso. A gente está fazendo para terminar, mas isso me estressa. Tanto que esses dias eu estou deixando só o pastor Marlon vir aqui. Eu estou trabalhando de casa, porque estava parecendo que eu estava andando com aquela nuvenzinha cinza, assim, sabe? O pastor chegou, a galera já... Nossa, o pastor deve estar bravo. Aí eu falei, meu, deixa eu dar um off aqui, né? Porque senão a gente começa a ficar... A gente fala que os outros são tóxicos, né? Mas eu estava me achando a pessoa tóxica já. Eu chegava, quem estava perto de mim estava estressado. Aí a Dani um dia falou, Neto, você está, sim, você está estressando os outros. Aí você fica mais bravo ainda quando alguém põe o dedo na sua cara e fala a verdade, né? Glória a Deus pelas esposas que nos desfibrilam às vezes também. Sabe, Paulo precisou de um desfibrilador. Olha lá, presta atenção para eu terminar aqui. Quem acolhe precisa saber. Nós que estamos aqui. Quantos foram salvos por Cristo Jesus? Quem é salvo aí? Meu Deus, que bom, numa igreja de 600 pessoas, nós temos 100 salvos. Quem foi salvo por Jesus? Levanta a mão aí, senão você vai para o inferno, aleluia. Se foi salvo, levanta a mão e dá um glória. Crente é o povo mais feliz. Você sabe que a salvação em Jesus é uma confissão pública, né? Então quando alguém te pergunta a respeito da salvação, você tem que falar, eu sou salvo em Cristo Jesus. Quem foi salvo em Cristo Jesus aí, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem não foi, tem a oportunidade de viver isso hoje, a melhor experiência de todas. Então você precisa saber disso. Primeiro ponto, estou terminando, segura aí, posso terminar a pregação, gente? Posso? Amém? Está cedo ainda, tranquilo. A banda pode subir para me acelerar, mas eu vou terminar. Primeira coisa que você precisa saber, você precisa romper com a preguiça de fazer pelo outro. Você precisa romper com a preguiça de fazer pelo outro. Sabe por quê? Você, novamente, só está aqui porque alguém rompeu com a timidez e falou de Jesus para você. Porque alguém rompeu com o conforto e foi lá falar do amor de Jesus para você. Então, em nome de Jesus, se você levantou a mão quando você disse que era salvo, nessa noite o Espírito Santo está dando uma bicuda bem dada nas canelas dos preguiçosos e dizendo para você, caminhe em nome de Jesus. Rompa com a preguiça. Para com essa desculpa de, ah, não, eu estou indo para o templo. Já não, tem alguém caído ali, criatura. Levanta o cara caído, bota na sua montaria, leva para a hospedagem, paga a hospedagem, faz alguma coisa pelo outro. Amém, irmão? Amém. Se nós queremos... estar no contexto de Deus, nós precisamos fazer pelo outro. O problema do outro é meu problema, é tão importante quanto o meu problema. Dói na gente. Essa semana a gente teve uma notícia difícil na família da nossa sobrinha ali, descobriu uma diabetes. Dói na gente, cara, porque ela é pequenininha. A gente chora em casa, a gente ora em casa, porque ela é pequenininha e ela tem que ser furada agora todo dia. Dói na gente. E aí eu procurei minha família, falei, olha, a gente vai mudar tudo na nossa casa aqui, não vai ter nada na minha casa também. Quando ela chegar aqui, ela não vai ter a frustração de ver algo na mesa que ela não pode comer. A gente come tudo zero aqui, a gente não come o que não puder comer. Se ela não poder comer isso, a gente não vai comer também, porque a gente é família, o problema dela é meu. E a gente precisa olhar assim para os outros, irmãos. A gente precisa criar um caminho para que as pessoas se sintam incluídas. Isso é o Evangelho diz para nós que se nós não carregamos as cargas uns dos outros, nós estamos fora da lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2, se eu não me engano, diz isso. Carreguem as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se eu não me importo com a carga do outro, eu sou mais uma sobrecarga para ele, porque eu não alivio nada. E nós estamos aqui para aliviarmos. Então quem quer ser um acolhedor, quem quer acolher, precisa saber disso. Nós vamos romper com a nossa preguiça e nós vamos fazer pelo outro. Tem muita gente aqui nessa noite que vai abrir a casa para um clã. A partir de agosto a sua casa vai se tornar um clã. Você estava até agora com preguiça de ir num clã, mas essa noite o Espírito Santo vai te pegar e você vai falar, não, eu quero um clã na minha casa, porque eu vou ganhar os meus vizinhos para Jesus. Alguém me ganhou para Jesus, eu vou parar de dar desculpa e eu quero gente se reunir na minha casa. Eu quero falar de Jesus dentro da minha sala aqui, eu quero ver gente sendo salva, que até agora você estava com preguiça, mas hoje o Espírito Santo está te dando uma pancada no peito, assim, dizendo, volta a viver em nome de Jesus. Desperta para aquilo que você foi chamado, porque você concordou comigo aqui que a sua maior missão é fazer discípulo. Essa é a nossa missão. Levi foi ganho por Jesus na coletoria à noite, um monte de publicano, fariseu. Já imaginou a sua casa? Tudo com os caras do bar, com os caras zoados ali. Os caras chegam cheirando cachaça, tortando a perna lá. Aí você coloca a mão na cabeça dele ali e fala, tem uma nova vida em nome de Jesus. E aí você experimenta a primeira vez o Espírito Santo te usando para curar alguém, porque eu já vi o cara entrar embriagado e com uma oração o álcool sair do corpo dele. Quer ser usado para isso? Começa a abrir a sua casa. Sabe por que Deus não te usa para curar? Porque você tem preguiça de orar pelas pessoas. Você tem preguiça de abrir a sua casa. Por isso que você não vê ninguém ser salvo. Quem acolhe precisa entender isso. Que acolher é receber no coração. Lá em Filemão capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo fala, tem um amigo, desfibriladorzão aqui, como é o nome do camarada? Filemão, olha lá. É Filemão 1,7. Olha o que Paulo fala, gente, é Paulo. É Paulo agradecendo por alguém reanimá-lo. Fica me achando ruim por precisar ser reanimado, não, porque Paulo é bem melhor que eu, olha lá. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Bota no verso 20. Bota no verso 20. Olha lá, sim, irmão, gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Paulo está pedindo, me ajuda aqui a ficar animado de novo. Quem está precisando ser reanimado é porque desanimou. E Paulo está falando, reanima o meu coração. Você é o cara que reanima o coração dos santos. Olha o que Paulo diz para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Verso 15. Paulo novamente. Ó. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram. Inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de quem? De Onesíforo. Por quê? Muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso, ao contrário, quando chegou em Roma ele me procurou diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor naquele dia que encontre misericórdia da parte do Senhor, porque você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo está falando de um cara que ele estava preso, imagina alguém preso, sozinho, todo mundo abandona o cara vai lá para Roma. Roma era a maior cidade da época, cheia de rua, cheia de lugar. O cara saiu procurando na cidade inteira, falou, eu vou achar Paulo, e fez o que precisava fazer para cuidar do coração dele. Ele fala que Deus lhe conceda misericórdia. Muitas vezes ele tem reanimado o meu coração. Deus quer usar você para reanimar o coração dos santos, irmãos. Deus quer usar você, minha irmã, para dar conforto para aqueles que estão cansados e sobrecarregados e que virão a Jesus através de você. Sabe, porque acolher é fazer o que é preciso para que a cura aconteça. Acolher é fazer o que é preciso para que a pessoa se sinta incluída. Às vezes o remédio é amargo, às vezes a injeção é dolorosa, mas você vai deixar morrer? Você não vai dar o remédio? Você não vai dar a injeção necessária? Por um outro lado, os acolhidos precisam entender. Você que está chegando aqui, não estou só indo para a igreja, já vim uns 2, 3 cultos, a Burn é uma igreja legal, os meninos cantam bem. O pastor às vezes fala umas gírias, às vezes ele parece, eu cortei a barba, esses dias falaram para um amigo meu, eu preguei com o cabelo solto e veio uma irmã visitar, e ela nem sabe que eu sei disso, mas ela foi levar o filho para cortar na barbearia de um amigo, que por acaso é meu aluno na faculdade, aí falou, pastor, tem uma amiga minha que foi lá na igreja, e ela falou, nossa, a igreja é boa para caramba, mas o pastor parece um lobisomem. Até cortei a barba. Ela me reanimou e minha mulher saiu no look. A Dani não estava gostando daquela barba grande. Falei, deixa eu cortar a barba. Até prendi o cabelo que eu lembrei dela. Que vai que alguém fala que eu estou parecendo. E se ela souber que eu nasci numa sexta-feira 13 de lua cheia, então vai vir com a bala de prata para tirar em mim aqui. É sério, eu nasci numa sexta-feira 13 de lua cheia, gente. No ano do cachorro, no mês do cachorro louco, em agosto. Meu aniversário está chegando. Vai que ela sabe disso aí. Se você tiver irmã, por favor, não atire em mim. Eu não sei quem você é. Eu não sou um lobisomem, eu juro. Às vezes eu dou umas uivadas aí, mas não sou lobisomem. É que eu canto mal mesmo. Mas presta atenção, quem chega tem que entender uma coisa. Você, ouça isso em nome de Jesus. Todos vocês, ouçam isso. Deixa eu voltar a falar sério. Você precisa nessa noite, em nome de Jesus, romper com o medo de expor as suas fraquezas. Sabe qual é o problema? Nós temos muitas más experiências passadas. Eu sei disso. Você sabe por que o nome dos nossos cultos nos lares é clã? Porque eu não queria colocar nome de célula de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sei o que o movimento celular representou de positivo. Eu fiz 9 escolas de líder, eu sei mesmo. Eu tenho as apostilas na minha sala do César Castellano em espanhol. Encontro 1, 2 e 3. Eu fiz todas as escolas de líderes. Eu passei por todos os processos. Eu sei tudo que é bom dentro do movimento, mas eu sei tudo que foi danoso, tudo que foi pesado e quanta gente ficou machucada e ferida. E eu sabia que se alguém ouvisse esse nome ia pensar tudo de ruim que aconteceu. Por quê? Porque a gente tem a tendência de se apegar a más experiências. A gente se apega às más experiências, né? Aquela coisa do cachorro que foi mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Assim que fala. Gato escaldado tem medo de água fria. Olha quanto ditado nojento, né? Tipo assim, eu tive um problema muito grande, então eu não me abro para novas experiências, sabe? Hoje à tarde eu estava correndo e eu tive Covid no comecinho, né? No primeiro mês de março, eu e a banda quarentena, com tudo aí, o Léo que trouxe pra gente lá da Bahia. Foi você, viu? Você e a Mari vieram sem sentir cheiro, lascaram com a gente. Mas amém. Passamos tudo junto aqui, estamos forte. E eu fui o que mais se lascou da turma toda, por quê? Porque eu perdi meu olfato por um ano e meio. Irmãos, eu sou sommelier. Eu não sei quem sabe que é sommelier, mas eu ganhei boa parte do meu dinheiro cheirando. E cara, eu fiquei sem olfato, cheirando vinho. A Dani falou, não é cheirando cocaína, não. Pelo amor de Deus. Obrigado. Eu não falei que eu sou traficante, eu falei que eu sou sommelier. Pode aplaudir Jesus aí por isso? Aplaude Jesus por isso, irmão. Não foi cheirando, não. Cheirando, tá? Eu nem bebia o vinho, a gente cospe o vinho, né? Você sente na... Enfim, até perdi o filho. Ah, lembrei. Tá, eu perdi meu olfato. Por um ano e meio eu perdi quase total o meu olfato. Vocês não têm noção o que é isso. Até hoje ele não tá 100%. Não tá, ficou ruim. Eu lembro que o dia que deu vontade de chorar, e de fato eu chorei, foi um dia que eu cheguei na entrada de um prédio. A gente foi no prédio de um... Um conhecido cedeu um apartamento pra gente na praia. A gente chegou pra estacionar o carro e tinha uma lixeira. E aquele cheiro horrível de lixeira, sabe o cheiro horrível de lixeira? Aquele cheiro de lixeira, não tinham tirado ainda. Aí eu subi, minha sogra estava fritando um contrafilé. Qual que era o cheiro? Da lixeira. Cara, que bagulho do cão. Satanás, né? Se alguém fez esse vírus do Covid aí, que a parte dele do inferno seja maior, se ele não se arrepender. Que cara, o cara me arrebentou. Eu senti cheiro de fralda e de contrafilé igual, dá para entender isso? Era cheiro de fralda, sabe quando tira a fralda? E aí, nossa, aquela vontade de chorar. E eu fiquei meses assim, sem sentir cheiro. Sem sentir cheiro de café, meu pai do céu. Não é 100% meu olfato ainda, mas você vai entender o que eu vou dizer. Você vai chegar lá. Hoje eu fui correr. E quando eu saí para correr, infelizmente, eu senti o cheiro do esgoto ali. Porque a gente corre em pó ali no lugarzinho. E é um córregozinho. Então, como o ar estava muito seco... Então, geralmente, quando o ar está seco, você sente... Só que fazia 2 anos que eu não sentia cheiro. Aí depois eu passei por um lugar que o cachorro tinha feito que não tinha que fazer na rua e eu senti o cheiro daquilo. Cheiros horríveis, né, irmão? Para se voltar a sentir, né? Tanto cheiro bom que eu podia ter sentido hoje. Voltei a sentir o cheiro logo de esgoto e de cocô de cachorro, mas amém. E aí eu estava ali correndo e pensando naquilo e eu despertei. Eu falei, nossa, eu estou sentindo cheiro. Eu falei, caramba, vou voltar a sentir cheiro, logo voltar a sentir cheiro ruim. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Grava isso no seu coração, presta atenção. Quem quer ser privado de passar por novas más experiências anula todas as possibilidades de viver excelentes experiências. Você está sentindo o cheiro do esgoto aqui? Espera um pouquinho, eu corri, fiz a próxima curva, tinha uma senhorinha passando café e eu senti o cheiro do café de longe. Passou mais um pouquinho, tinha uns caras lá bebendo a cachaça lá e fazendo churrasco. Aquele cheiro do churrasco entrou até pelo ouvido, assim no cabelo. Falei, meu Deus, quando eu quero ficar poupado de ter uma experiência difícil, quando eu quero me travar porque eu senti uma má experiência, eu anulo todas as possibilidades de viver boas experiências. Ah, mas o meu pastor lá me tratou mal, eu me envolvi com a igreja e ai. Abre mão de adorar más experiências e abre o seu coração para adorar o que Deus quer fazer na sua vida, para ceder ao que o Espírito Santo quer fazer. Lá foi uma desgraça, aqui vai ser uma bênção. Ah, eu não vou em campo porque as pessoas vão saber da minha vida. A cura que você vai receber vai ser só quando você expor suas fraquezas. Tiago 5,16 diz isso: confessem as suas culpas para os outros, não é para Deus. Deus não vai curar você das suas culpas. Deus perdoou os seus pecados, lembra? Seus pecados foram perdoados, mas sabe aonde suas culpas são curadas? No ambiente de comunhão com pessoas, porque assim como ferro afia o ferro, o homem só afia outro homem. Você só é afiado pelas relações. Ah, pastor, mas dá trabalho, eu sei. Mas é no trabalho que está a bênção mesmo, irmão. Você também dá trabalho. Então, se você está aqui um ano na igreja, por exemplo, eu te amo em nome de Cristo Jesus. Mas se você não foi num clã ainda, você é um cabeçudo. Você não sabe o que você está deixando de experimentar. Por medo. Então eu vou me apegar ao medo. Ah, eu não quero sentir cheiro de cocô. Tá bom, você não vai sentir cheiro de contrafilé também. Ah, eu não quero ter a má experiência de um relacionamento. Tá bom, você não vai ter talvez a experiência de conhecer a sua melhor amiga. Ai, pastor, vai ficar pegando no meu pé. Tá bom, você não vai encontrar alguém que vai te emprestar um ouvido para o dia mais difícil da sua vida, poder orar com você. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Se você quer ser incluído num contexto, você precisa romper com o medo. A sua bênção está do outro lado disso aí que você está deixando de fazer. A gente não tem clã aqui por método de crescer. Deixa eu te contar aqui, os líderes de clã, esse gente estava no quebra-pão no bom sentido, ali em cima ali, porque eu estava mostrando para eles. Eu falei, a igreja nunca ganhou tanta gente pelos clãs. A igreja sempre ganhou as pessoas e escoou nos clãs. Por quê? Porque nós acreditamos que o clã é um ambiente de amor e cuidado. E aqui não dá para conhecer todo mundo, mas no clã dá. Então a gente não usa clã como método de evangelização e crescimento, porque nunca funcionou. Aqui pelo menos nunca funcionou. A gente nunca ficou com pressão, tem que multiplicar, ah, você é um líder ruim, você não ganha, nunca aconteceu isso aqui, gente. Te multiplica porque acontece. Te ensina as pessoas que elas devem levar alguém para sua casa para falar de Jesus, mas não é a realidade da Burn. As pessoas vieram primeiro para a igreja e depois foram para o clã. Eu tenho certeza que a maioria que está sentada e que vai para o clã foi isso. Ah, eu vi no Instagram e fui para a igreja, alguém me mandou para o clã. Ah, eu passei na frente e vi os carros, parei na igreja, agora eu estou no clã. A maioria sim. A gente fala para vocês irem para o clã, não é porque a gente quer encher a igreja. Eu não preciso de estratégia para encher a igreja. A palavra de Deus diz que se eu viver firme na palavra dele, ele mesmo vai acrescentar quem tem que ser salvo. Você vai chegar aqui de qualquer jeito. Quem Deus quiser trazer vai chegar. Nós temos os clãs para cuidar de você. E lá você tem a oportunidade de cuidar de alguém. Porque se você é crente, você cuida de alguém. Se você foi discipulado, você discipula. Então pare, rompe com as más experiências e rompa com o medo. Sinta-se em casa em nome de Jesus, por favor. Você está numa família. Mas faça com que outros se sintam em casa também. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você está num lugar de cura, eles escolheram bem a canção. Enquanto nós cantamos isso, deixa o Espírito Santo te curar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Exaltação, onde os demônios tremem em meio à adoração. Este é um lar de cura, com fé podemos crer. A nossa atenção, faça o teu querer. Volte a viver em nome de Jesus. Volte a viver em nome de Jesus. Milagres vamos ver aqui. Levamos tudo aos pés de Jesus, levantamos o seu nome, Jesus. Milagres vamos ver aqui. Veremos ressurreição.
Feche seus olhos. Deixe que o Espírito continue ministrando aí. Eu tenho certeza que nessa noite Ele usou o desfibrilador aí em você. Tenho certeza que você foi confrontado agora por essa palavra. E se o Senhor falou com você a respeito de deixar as coisas que estavam lá para trás, que deram errado, para viver o novo do Senhor hoje, eu queria que você saísse do seu lugar. Você que estava decepcionado com algumas coisas lá atrás, que te impedem de viver o novo do Senhor, que te impedem de servir ao Senhor, e você fez a sua oração: Senhor, a partir de hoje eu quero me entregar mais, eu quero te servir, eu quero te servir melhor. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Isso, continue vindo. Queria pedir para vocês ficarem desse lado aqui, ó. Quem ouviu essa mensagem do Senhor, fez essa oração, isso, fiquem desse lado aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isso, pode vir, pode vir. Você que fez essa oração ao Senhor, de mudar de vida, para servir ao Senhor, para se entregar, para abrir um clã na sua casa, sai do seu lugar, vem para cá. Eu quero fazer um outro convite também para você. Glória a Deus, podem vir. Eu quero fazer um outro convite para alcançar outras pessoas. Talvez você não pertence a nenhuma religião, talvez você nunca foi de nenhuma igreja, e entendeu que precisa servir ao Senhor, e entendeu que precisa entregar a sua vida para o Senhor nessa noite. Não para viver aqui na igreja banho, não para ter uma religião, mas para caminhar com Jesus. Eu queria que você saísse também do seu lugar e viesse aqui desse lado. Enquanto isso, os irmãos da igreja podem orar por esses irmãos aqui, por favor. Ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor e decidiu hoje viver para o Senhor, eu queria convidar você também para vir à frente e ficar aqui desse outro lado. Pode sair do seu lugar. E enquanto você está vindo para cá, eu vou orar por esses irmãos que estão aqui na frente. A igreja também, ore por eles. Espírito Santo, nós estamos aqui envolvidos como igreja, e nós oramos abençoando cada um desses irmãos, cada uma dessas famílias, que caia por terra agora todo agir do inimigo, que caia por terra agora toda mentira que Satanás tem tentado implantar na mente e no coração de cada um desses irmãos. Declaramos e profetizamos um novo tempo, Senhor, de paz, um novo tempo, Senhor, de liberdade para fluir no Espírito, um novo tempo, Senhor, para servir, Senhor, com muita unção, com muita graça, Senhor, no reino, com muita autoridade, Jesus. Que esses irmãos possam experimentar a partir de hoje uma força sobrenatural, Senhor, para cumprir o propósito, para cumprir o chamado, em nome de Jesus. Encha-os agora com teu Espírito Santo, encha-os com teu fogo, Senhor. Reanima-os, acenda-os, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Continuem orando, continuem adorando. Sei que está.
Volte a viver em nome de Jesus, volte a viver. Milagres vamos ver aqui. Levamos tudo aos pés de Jesus. Levantamos.
Vocês que estão aqui na frente, entreguem a vida para o Senhor. Declare isso.
volte a viver.
seguir. Obrigado porque teu Espírito sempre nos ajusta e nos faz conforme a imagem do Cristo, para nos fazer mais parecidos com Ele e exalar Jesus. Obrigado porque o Senhor não nos deixa no escuro, mas nos ilumina e nos mostra a verdade. Obrigado porque o Senhor está em nosso meio fazendo coisas maravilhosas nessa casa. Nós cremos e nos apoderamos de cada palavra, de cada verdade que é liberada nesse ambiente. Eu libero os teus filhos na paz do Senhor essa noite. Eu declaro que viverá uma semana abençoada, viverá uma semana de milagres. Eu declaro testemunhos durante essa semana. Eu declaro conversões. Eu declaro teu Espírito impactando os lares, as casas, em nome de Jesus, que eles sejam cheios da abundância da graça de Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aplauda Jesus. Vá com Deus. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você.